Pode começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, damos início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nesta manhã, 8 de maio, Dia das Mães. Eu quero logo no início do culto dar os parabéns aqui a todas as mães. Deus as abençoe, as que estão aqui presentes, como também aquelas que nos acompanham pela internet. Que Deus as abençoe grandemente. Minha esposa está aqui também, uma mãe maravilhosa. Sou testemunha, foi de muitas décadas. E também quero convidá-los para ficarmos em pé, para lermos a palavra de Deus no Salmo 100. Também quero avisá-los de que hoje o nosso culto será mais curto. Nós estamos programando o culto das 10 às 11 da manhã, porque muitos de nós aqui, nós iremos a um funeral. Infelizmente, uma notícia triste, mas a filha do nosso irmão Gilson e da Denise faleceu. O velório vai ser a partir das 11 da manhã, às 3 da tarde. Então, eu peço a compreensão de todos, porque o culto será mais curto, e creio que com isso a igreja não vai desabar. Com certeza que não. Nós temos que prestar aí nossa solidariedade para com a família, porque há um vínculo muito forte entre a igreja e a família. A Giovana já não frequentava mais a nossa igreja, frequentava uma outra igreja, mas nunca deixou de ser irmã, parte da família, né? Porque alguém está congregando em outra igreja que nós não amamos mais. Né? Então, essa é a informação que eu tive que passar para vocês. Vamos ler então o Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirva ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendo-lhe graças, bendigo o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos então, irmãos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós estamos aqui, ainda que com nossos corações doloridos, Senhor. Nós viemos para te oferecer sacrifícios de louvor. Recebe nesta manhã a nossa adoração, a nossa gratidão. Pelo muito que o Senhor já fez por nós, pelo muito que o Senhor ainda fará, pela salvação em Cristo, pelo perdão, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Graças te damos pela revelação da tua palavra. Abençoa o teu povo reunido aqui nesta manhã. Abençoa cada vida e cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oro neste momento também pela família, Senhor, do Gilson, Senhor, e por ele, pela Denise, pela Jéssica, pela Júlia, Senhor. Abençoa, Senhor, os seus corações, pelos demais familiares, pela Alice, Senhor. Pai, ministra aos seus corações o bálsamo de Gileade, a paz que ultrapassa todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Também, meu Deus, eu apresento diante de ti neste momento a nossa irmã Olga, Senhor, a mãe do nosso irmão Valdir, Senhor, Dantas. Pai, cuida da tua filha, Senhor, livra de todo mal, Senhor. Que, Senhor, haja uma reversão completa desse AVC que ela teve e que ela volte a ter uma vida normal, Senhor. Em nome de Jesus. Nenhuma função do seu corpo seja prejudicada, ó Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, pois Tu és Jeová, Rafá, Deus que cura. Pai, faz isso, nós Te suplicamos. Em nome de Jesus. Também peço que o Senhor abençoe a viagem, Senhor, do nosso irmão Renê e a Sandra, Senhor. Leva-os em paz e segurança no caminho de ida. E quando voltarem também, Senhor, livre-os de todo mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-lhes, Senhor, um tempo, Senhor, compensador aonde eles irão, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amém. Ainda em pé. Ainda em pé, vamos adorar o Senhor.
Amém, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um texto aqui que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 6. Quem fala Aqui é o rei Josafá. Ele diz assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Esta é a soberania de Deus. Deus é um Deus soberano. E não adianta a gente tentar entender a soberania de Deus. Não dá para entender e não dá para explicar. Mas a gente precisa confiar na sua soberania, que é boa, que é perfeita. E que bom que Deus é soberano. Que bom que nós temos um Deus soberano que rege todas as coisas, o universo, rege as nações. E muitas vezes a gente vê tantas coisas acontecendo ao nosso redor. E a gente tem que saber que Deus está no controle de todas as coisas. E temos que confiar nisso. Temos que confiar na sabedoria do Senhor, porque Ele é perfeito. Amém?
Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Suas grandezas.
graças te damos, Senhor.
Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Lembrando que no próximo domingo teremos o batismo. No último sábado do mês teremos aí a reunião das mulheres. E agora eu tenho uma notícia que eu julgo ser boa para vocês. Eu queria que ela fosse melhor, mas foi o que nós conseguimos. Então, nós conseguimos estacionamento para nós no domingo. Tanto no culto da manhã, quanto no culto da manhã. Não é esse aqui do lado. É no prédio do Bradesco, que também é pertinho. Passou o posto de gasolina aqui desativado, onde hoje tem cameloso e tudo isso, já é o prédio do Bradesco. Então, a primeira entrada, que não é uma entrada, é uma saída. Não é ali que você entra. Aí você vai sair. Na seguinte. Então, é Fagundes Filho, 145. Você vai ver lá, Center Plan, estacionamento. É entrar ali e estacionar o seu carro. Tem 422 vagas. Então, nós podemos crescer bastante. O valor é, ali por hora, numa situação normal, é R$15. A hora, a segunda hora, R$8. Então, duas horas já passam para R$23. Nós conseguimos o valor de R$15 pelo período todo. Outra boa notícia. O estacionamento nunca fecha. Ele funciona 24 horas. Então, isso é uma grande bênção. Você não tem que ficar aqui preocupado. Aí eu tenho que ir, já venceu o tempo. Você vai terminar o culto. Vai com calma e tira o seu carro. Essa é a ideia. Então, a partir de domingo que vem, a partir de hoje à noite, se alguém estiver me ouvindo, tanto vale para o culto da manhã como no culto. Se você quiser chegar lá 8 horas da manhã e já colocar o seu carro. R$15 você vai pagar na saída. Eu acho que é uma bênção para que você fique mais tranquilo a ser, cultuando aqui o Senhor. Amém? Está dado o recado. Agora o pastor Altamir vai apresentar os visitantes e depois orar pelas contribuições, por favor.
Paz do Senhor, queridos. Parabéns pelo Dia das Mães. Vocês também na live. E eu gostaria de... Nós gostaríamos de estar nos visitando pela primeira vez. Faz tempo. Vem nos visitar. Se você puder ficar em pé, para que nós possamos alegrar com a sua presença. Amém. Obrigado, Cristiano. Se a irmã puder ficar um pouquinho mais em pé, eu agradeço. Quem mais está nos visitando pela primeira vez? Amém. A irmã, seja bem-vinda. A irmã é um presente de Jesus para nós hoje. E que Jesus a abençoe. E que a alegria do Espírito Santo sempre habite na vida da irmã. Amém, queridos? E como nós vamos recebê-las? Amém, queridos. E agora nós vamos nos alegrar também, porque é um momento que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Glórias a Deus. Oremos então, irmãos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor, nos céus e na terra. Senhor, mesmo com o coração contrito, como nós estamos hoje, Senhor, mas o Senhor é a nossa alegria. Sempre será. Por todo sempre, hoje e todo sempre, o Senhor é a nossa alegria. E é o Senhor quem nos satisfaz, é o Senhor quem nos consola. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que ainda farás. Mas acima de todos, somos gratos pelo Senhor e ao Senhor. E te agradecemos por essa oportunidade ímpar também de podermos dizimar e ofertar a ti. Queremos também, Senhor, te pedir, ó Pai, que abre porta de desemprego, Senhor, àqueles que estão precisando nesse momento, Senhor, tão difícil da economia brasileira. E peço a Ti, Senhor, que muitos, Senhor, testemunhos possam ser dados nessa igreja pelas bênçãos e benefícios que o Senhor faz também como provedor das nossas vidas. Em tudo Te agradecemos, Senhor, e que esta oferta, esse dízimo, Senhor, seja para a expansão do Seu reino, Senhor. É que nós pedimos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Ofertem e dizimem com alegria, irmão. Perdão, meus queridos. Eu sempre esqueço de falar. Vocês vão ver na tela, lá no fim da igreja, aqueles que quiseram ofertar pelo cartão, tem os irmãos lá que vão se receber, e está aparecendo também pelo Pix e também o endereço das contas da igreja. Amém, queridos? Fiquem à vontade e vamos louvar o Senhor.
Graças a Deus, é a soberania. O amor de Deus nunca, nunca, nem na morte vai falhar. Aleluias, glórias a Jesus. Que os nossos olhos possam se abrir para compreendermos a boa, perfeita vontade de Deus para nós. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, abra os nossos olhos, nos dê sabedoria. Que nós sejamos guiados pelo Senhor nesse mundo tenebroso que nos cerca. Que o Senhor abra o nosso entendimento para saber, para fazer a sua perfeita vontade, para não sermos influenciados de maneira errada, mas que a gente seja guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluias.
Meus olhos, eu quero ver tua glória, Senhor. Abro o coração, eu quero estar perto, mais perto.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor, nos céus e na terra. Bendizemos a ti, Senhor. Nossa alma bendiz a ti, ó amantíssimo. Amantíssimo da nossa alma, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso primeiro amor, tu és o amor maior das nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença. Senhor, nós queremos realmente estar mais perto de ti. E eu te peço, Senhor, que este mundo que jaz no maligno, Senhor, guarda-nos, Senhor, para a eternidade em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, as nossas crianças, os nossos juniores, adolescentes, nossos jovens e, Senhor, os nossos idosos também, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, a cada um de nós em Cristo Jesus. Nós sabemos e cremos que nós estamos ocultos em Cristo para ti, Senhor. E nós agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que continue conosco nesta manhã, Senhor. Visitando, abrindo as nossas mentes e corações, para que possamos receber a tua palavra, Senhor, com alegria, Senhor. E que possamos cada vez mais estar firmes, Senhor, em Cristo Jesus. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E amém, Senhor. Podemos assentar, queridos? Agora nós vamos também receber a palavra do Senhor, que é um presente para nós esta manhã. Estendam suas mãos para cá. Amém. Pai amado e bendito, louvado seja o teu santo nome, ainda na tua presença, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Paulo, teu filhinho, Senhor, e... peço a ti, Senhor, que derrame a tua graça, Senhor, dos pés, Senhor, à cabeça do teu servo, Senhor, para que ele possa nos trazer a tua palavra. Sabemos, Senhor, que ela foi, ó Pai, na verdade, preparada por ti e colocada no coração e na mente do teu servo, Senhor. Ajuda o Senhor, pois nós precisamos de ti, Senhor, em tudo. Tu és o Deus verdadeiro, nós somos vasos de barro. Mas o Senhor traz presentes, Senhor, e honras para os vasos, Senhor. Nesta manhã, sê com teu servo e sê com cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra. E nós, em reverência, Senhor, estaremos, ó Pai, escutando e ouvindo, Senhor, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor.
Meus irmãos, para quem chegou depois dos avisos, só quero repetir que o nosso culto hoje vai terminar mais cedo, porque nós temos um funeral. Não apenas eu irei ao funeral, mas vários irmãos da igreja também querem ir, né, o funeral de uma garota aqui da igreja que faleceu, e a filha do Gilson e da Denise já estava internada já há vários dias, e ela teve vários infartos. Então, nós vamos hoje no funeral. Por isso, o culto vai terminar mais cedo. E esse era o aviso principal. Eu queria falar com vocês hoje sobre o Dia das Mães. Preparei uma palavra sobre as mães, mas eu vou resumi-la o máximo que eu puder. Queria começar com Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Gênesis é muito fácil de encontrar, porque é o primeiro livro da Bíblia. Está escrito assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Uma outra versão diz: Eva era a mãe de todo ser vivente. E Eva foi a primeira mãe de todo ser vivente. Ao dar o nome, Adão o nome de Eva, o nome Eva significa viver, vida. Dá-se início à esperança, apesar de tudo, das maldições, dos espinhos, da punição, da morte. Mas existe aqui uma esperança. Né? A esperança não está descartada. Mesmo quando Deus diz, vocês são pó e para o pó vocês vão retornar, vocês vão morrer. Né? Vocês vão morrer. Mesmo assim, Deus diz, você vai dar à luz com dores, você terá os seus filhos com dores. Significa o quê? A vida continuará. Ainda que na luta, ainda que com dores, com sofrimento, mas a luta vai continuar, a vida continuará. Isso é muito interessante. quando Adão coloca o nome na sua esposa, na sua mulher, de Eva, e fica vida ou viver. Né? Muito interessante isso também. E uma outra coisa, foi feita ali naquele momento, no meio das maldições, do castigo, tudo isso, da queda, foi feita uma grande promessa. Né? A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, essa é uma promessa messiânica, tem a ver com o Messias, com o Salvador, e isso se cumpre em Jesus Cristo. Então, apesar de toda a tragédia, há uma luz no fim do túnel, né? E há esperança para a humanidade, apesar de tudo isso. Eva, pecou tremendamente, e o pecado de Adão e Eva, eles afetaram toda a criação, porque em Romanos 5, Paulo trata disso, por um homem entrou o pecado do mundo. É interessante que a responsabilidade da queda no Jardim do Éden, ela recai mais sobre o homem do que sobre a mulher. Né? A responsabilidade maior é a de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e não é por uma mulher entrou o pecado no mundo. Então Adão tinha que cuidar de si, cuidar também da sua mulher, e isso ficou a desejar. Nós vamos ver também que, de acordo com o propósito divino, a vida deve continuar. Né? A vida deve continuar. Eva teve 3 filhos, logo de início. Isso aparece em Gênesis capítulo 4. Ela teve Abel e ela teve Caim. Parece-me, alguns acreditam que Caim e Abel eram gêmeos. Né? Porque quando Eva gera um filho, a Bíblia diz, e conheceu Adão a sua esposa Eva. O verbo conhecer aí no hebraico, ele também tem a ideia de intimidade sexual. Né? É como se dissesse, e Adão teve relação sexual com a Eva e ela gerou Abel, depois ela gerou Abel. Depois lá na frente vai dizer, e Adão conheceu sua esposa e gerou 7. Então, logo de cara, ela vai ter 3 filhos, né? Caim, Abel e 7. E é muito triste que, antes disso, falar que é muito triste, mas em Gênesis capítulo 5, versículo 4, diz que Eva teve muitos filhos e filhas com Adão. E de fato, eles tiveram tempo para ter filhos, porque Adão viveu 930 anos. Né? Então você vê um homem com 60 anos, pode gerar muitos filhos, como eu já conheci. Né? Na minha terra tinha um homem que tinha 26 filhos, teve 26 filhos, 2 esposas, mas eu acho que é bastante. Como é que ele consegue guardar o nome de todos, né? Mas a Eva teve muitos filhos e filhas. E eu fico pensando nos temores que a Eva teve em relação à maternidade, porque ela não tinha um referencial, ela não tinha exemplo, ela não sabia o que que era. Ela nunca viu uma mulher dar à luz, ela seria a primeira. Né? Então, para ela foi um grande desafio, não teve pré-natal, não teve nada disso. Né? E ela teve que conviver com todas essas novidades. E não tinha uma parteira, não tinha um hospital, não tinha orientação médica. Né? Eu creio que quando os seus filhos nasceram, Caim e Abel nasceram, porque nasceram sem dente, ela deve ter ficado muito preocupada. Né? Como é que vai ser? Os meus filhos não têm dente. Eu vou ter que mastigar comida para eles? Né? Tudo isso era uma novidade para ela, até que eles foram crescendo e os dentes foram aparecendo também. Então, a maternidade foi um grande desafio para Eva, né? Grande desafio. Eu creio que o maior de todos os desafios, eu não vou ter tempo para elaborar isso aqui hoje, mas é a questão do pecado. Porque Eva não conhecia isso no paraíso. Adão e Eva, eles viveram uma vida de inocência no paraíso. Eles não tinham consciência do pecado como você e eu temos. Né? Tanto que a gente lembra dos nossos pecados. Lembra que a gente tem que vigiar aqui, vigiar ali. Eva não precisava fazer isso. Né? Então agora ela vive com a consciência do pecado e ela vê o pecado também na vida dos seus filhos. Ela vê a inveja de Caim e tudo isso. E é triste, muito triste, porque Eva foi a primeira mãe a sepultar um filho. E ela não perdeu apenas Abel, ela perdeu os dois, porque Caim foi embora, ele foi vagar. E Eva, assim, de uma vez, ela perdeu 2 filhos. Né? Depois é que vem 7, e aí quando 7 nasce, começa a se invocar o nome do Senhor. Né? Então, essa é a primeira mãe da humanidade. Né? Tem outras mães da Bíblia que nos inspiram muito, por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede. Que mulher tremenda, que eu não vou ter tempo de elaborar aqui hoje. A mãe protetora, que protegeu o seu filho. Tem a Ana, a mãe de Samuel, que é a mãe apoiadora, né? E ela estava lá no tabernáculo, em Jerusalém, orando, né, por um filho. E o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada e a repreendeu. Ela disse, não, eu não estou bêbada. Eu estou pedindo um filho, eu estou pedindo algo para Deus. E ele respondeu, que Deus te conceda o seu pedido. E ela fez um propósito com Deus. Senhor, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo a ti, eu vou entregá-lo a ti, para o teu trabalho. E ela concebeu de forma sobrenatural, porque ela não podia ter filhos, né? Então nasceu Samuel. E ela, depois que ele foi desmamado, ela o levou lá para o sacerdote ali, dizendo, olha, aqui está a resposta da minha oração. Esse garoto, esse meu filho, agora vai servir aqui com você, né? Crio para que ele seja um homem de Deus, que ele seja uma bênção. E Samuel foi um homem íntegro, um homem de Deus, né? Que fez a transição do período dos juízes para a monarquia, ungindo o primeiro rei de Israel, depois o segundo, Davi. Então ele teve um papel muito importante, porque Samuel era juiz, né? Era juiz e profeta em Israel. Agora, o que eu acho muito interessante, o apoio que a Ana deu para ele. Porque todo ano ela ia lá visitá-lo e levava roupa para ele, né? Eu acho muito importante que ela não entregou e foi embora. Ah, graças a Deus, está em boas mãos, não preciso me preocupar mais. Não, ela ia. Meu filho, como é que estão as coisas? Como é que você está sendo tratado? O que, que você tem aprendido? Assim era a Ana. Acho muito bonito. E é muito interessante o papel das mães na vida dos seus filhos, né? Muitas vezes as mães exercem um papel muito mais preponderante, muito mais importante na vida dos filhos do que os próprios pais, né? Eu me lembro de um missionário da Assembleia de Deus, ligado ao Belém, se não me engano ele era finlandês, Eurico Bergsten. Ele uma vez contou, estava presente quando ele contou isso, né? Um dia ele sentou-se na sala, no chão da sala com o filho dele ainda pequeno, e começou a fazer perguntas à Bíblia, né? E o filho respondia. E isso, o filho respondia, e aquilo ele respondia. Nossa, você aprendeu bastante, é? É, papai, se fosse depender de você, eu não tinha aprendido. Mas a mamãe que tem me ensinado. A mãe que tem ensinado. Então você vê, a mãe de John Wesley, muitas outras mães ao longo da Bíblia e da história, o papel que elas exerceram foi um papel fantástico. Tem a mãe instrutora, que é a mãe de Timóteo, que desde a infância ensinou o seu filho as escrituras, e olha no que ele se tornou, um homem de Deus, um obreiro de valor, né? E por fim, quero comentar com vocês sobre a mãe do Senhor Jesus, né? E há muita coisa que se falar sobre Maria, a mãe do Senhor. Para mim, a mulher mais importante na Bíblia, a mãe do Senhor Jesus, a mãe do Salvador. Maria era uma mulher inteligente, Maria é uma mulher humilde, cheia da graça, uma mulher santa, né? Maria era uma mulher toda preciosa, especial. Maria era uma mulher humilde, né? Uma mulher humilde. E Maria era também uma mulher corajosa. Porque quando Jesus estava lá na cruz, pendurado na cruz, ela estava ao pé da cruz. Sabe? Você se acercar, se aproximar de um sistema truculento, cruel, sanguinário, como era o Império Romano, que tratava as pessoas de uma forma muito... difícil, muito, muito mal educada, né? Com hostilidade. Maria estava lá ao pé da cruz. Não, eu quero ficar ao lado do meu filho. Porque Maria conhecia o filho que ela tinha, né? Os seus irmãos nem sempre, né? Nem sempre tinham a ideia de quem Jesus era, mas Maria sabia o filho que ela gerou, por que gerou, as circunstâncias que geraram aquela concepção, né? O anjo, as profecias, tudo isso. Ela sabia disso. Seu filho era diferente. E ela se lembrou, ela se lembrava da palavra de Simeão, uma espada vai traspassar a sua alma, né? Sabia de tudo isso. Então ela estava lá ao pé da cruz, como que desafiando o Império Romano. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quero estar aqui ao lado do meu filho, apoiando o meu filho, no momento de dor, no momento de crueldade terrível. Maria estava lá. João também estava, né? João, o discípulo amado. E por que João estava e os outros discípulos estavam? Porque João tinha uma certa ligação com o sumo sacerdote. A gente vê isso em João capítulo 18, versículos 15 e 16. Que o sumo sacerdote conhecia João. Por isso, quando Jesus entra para o julgamento, lá na casa do sumo sacerdote, João entra junto. E depois que João está lá dentro, ele ainda conversa com alguém para colocar Pedro para dentro. Olha, tem um amigo meu aí fora. Né? E uma das razões é porque estava frio também. Então, ele entra também, ele consegue colocar Pedro para dentro. Então, João está lá ao pé da cruz, junto com Maria. E ele ouve Jesus dizer-lhe, eis aí a tua mãe, e para ela, eis aí o teu filho. Não estou deixando você desamparada, João vai cuidar de você. Tá? E que bênção a gente vê na mãe do Senhor. Né? Essa dedicação e essa percepção que ela tinha do Senhor. E quando chegarmos no céu, se for possível, uma das pessoas com quem eu gostaria de conversar é com Maria. Ninguém tem mais informações sobre Jesus do que Maria. Ninguém. Tá? Ninguém. Tanto que os anos de Jesus, de 12 a 30 anos, ninguém tem informação. Tá? Mas Maria tem. Maria tem. Tá? E nós vamos fazer umas reuniões com Maria. Nós vamos fazer algumas reuniões com Maria. Conta pra gente, Maria. Aquilo que Mateus não contou, nem Lucas, nem Marcos, nem João contou. Aquilo que as escrituras não registraram. Né? Conta para nós como é que foi. Vai ser maravilhoso. Então, Maria tem essas informações. Né? É uma bênção sabermos disso. Então, que Deus nos abençoe. E eu quero dizer uma coisa, mãe. Para você que é mãe aqui hoje, e para você que é mãe que está nos acompanhando pela internet, seus nomes não estão na Bíblia. Pode até estar, por coincidência, mas seus nomes estão no livro da vida. E isso é o mais importante de tudo. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ok? Agora nós vamos ter aqui as crianças que querem prestar uma homenagem às mães. Então lá vem o nosso Ministério Infantil, com os professores e professoras, bem-vindos. Em nome de Jesus. Podem chegar. Olha, nós vamos receber essa turma com uma salva de palmas. Olha. Que bonito. Depois da apresentação, Pastor Gerson, tá? Pastor Gerson, depois da apresentação, por gentileza, Pastor Gerson, ora por nós e nos dá a bênção também. Lindo, hein?
Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito especial e nós não podemos deixar de homenagear as nossas lindas mamães, avós, titias, todas as mulheres que têm essa missão. E nós queremos lembrá-las que no próximo sábado, às 15 horas, estaremos aqui. Preparamos um chá maravilhoso para todas as mamães e faremos uma comemoração que vocês merecem. Então, marquem na agenda e venham no próximo sábado, às 15 horas. Traga o seu filho também, haverá uma sala para ele. Mas as crianças maiores estarão servindo todas as mamães e teremos muitas novidades aqui para vocês, tá bom? E eu gostaria de chamar o nosso professor Rafael, que vai deixar para vocês um versículo de meditação.
Paz do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 31, o versículo 28 ao 31, que diz assim: Levantem-se seus filhos e chamem-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras.
Palmas para as mamães.
Thank you. jardim da mamãe.
Minha mãe é uma rosa linda e perfumada que vive no jardim do meu coração.
Quando penso em seu nome, me encho de emoção.
Nome lindo, maravilhoso, bate forte o meu coração.
Mais linda que uma estrela.
Mãe, que a beleza das flores, a doçura do mel e o brilho das estrelas envolvam você hoje e que você continue irradiando este amor e essa alegria que você sempre nos ofereceu. Parabéns, mamãe! Nós amamos você!
Nós gostaríamos de chamar o pastor Paulo para fazer uma oração pelas mães. Ah, é o pastor Gerson. Pastor Gerson. Enquanto o pastor Gerson vem, nós preparamos muitas sobremesas para todos. E o preço está bom, 3 por 10, tá bom? Tem as lembrancinhas da tia Tânia, da igreja, para cada mamãe hoje também.
Amém, queridos. Paz do Senhor. Nos coloquemos de pé, por favor. Agradecer ao Senhor por essa manhã abençoada. Parabenizando a todas as mamães. Eu que sou filho de uma mãe que teve só 14 filhos. Papai foi generoso, né? É que ele entendeu errado o Gênesis, né? Deus disse, enchei a terra, pensou que era só para ele encher a terra sozinho. Mas graças a Deus, minha mamãe viveu 93 anos, uma guerreira. Que Deus, como diz o católico, que Deus a tenha, né? A mãe já partiu, mas em breve nós nos encontraremos para dar risada e relembrar os nossos dias aqui na Terra. Essa é a minha certeza, né? Porque Jesus disse bem claro, para Deus ninguém está morto, todos estão vivos. Essa é a nossa certeza, a nossa esperança, né? Por isso que Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O mundo não tem essa certeza, essa esperança, mas nós temos. Em Cristo Jesus, nós temos vida eterna e nos encontraremos lá na glória para estar juntos para sempre. Oremos também pela família enlutada, né, do irmão Gilson, que Deus possa estar consolando. Amém, querido? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa manhã abençoada, meu Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, te adorando e te louvando, Senhor, juntamente com os teus filhos. Pai, louvamos o Senhor pela vida de cada mãe. Meu Deus querido, que o Senhor continue abençoando as tuas filhas, Pai, dando graça, dando força, sabedoria, entendimento para criar os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Que a tua bênção e a tua paz repouse sobre cada família. Onde estiver uma mãe, onde estiver uma família, que a tua misericórdia alcance, abençoe, proteja, unifica essa família, Pai amado, dando a tua bênção e a tua vitória, Pai. Nós te louvamos por esse dia, que as tuas servas são homenageadas, Pai, pois são merecedoras, pois são servas do Senhor, são mulheres abençoadoras, que têm abençoado seus filhos, sua família. Continue com as tuas filhas, Pai, dando a tua graça e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Também intercedemos, Pai, pela família do Gilson, da Denise, suas filhas, Pai, que estão atravessando esse momento de luto. Leva o consolo, leva o bálsamo, leva a bênção aos teus filhos, Pai. Fortaleça os seus corações. Também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Pai, em luto, em dificuldade, desempregado, que o Senhor possa estar abrindo as portas, dando a tua bênção e a tua vitória, Pai. Nós te louvamos, crendo na tua graça e na tua misericórdia, Pai. Também entregamos cada um dos teus filhos que estarão retornando aos seus lares. Esteja com cada um, dê o livramento, dê a proteção e a tua bênção, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estenda a tua mão, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo permaneça com o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Todos digam... Amém. Deus te abençoe. Vá em paz.